Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou o Thiago Gomide e este é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe o ajuizamento de reclamação contra a decisão que nega ou defere o sobrestamento de um processo em razão do processamento de pedido de uniformização ou de recurso especial repetitivo. Com esse entendimento, o colegiado manteve decisão monocrática da relatora, ministra Regina Helena Costa, que indeferiu a reclamação de um aposentado inconformado com o fato de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ter negado o sobrestamento da ação na qual ele pede aposentadoria especial. O aposentado pretendia que o processo ficasse suspenso até o STJ julgar um incidente de uniformização que trataria da mesma matéria jurídica. Ele alegou, entre outros pontos, que o sobrestamento das ações em curso é consequência lógica do processamento do pedido de uniformização para garantir a uniformidade no julgamento da matéria. Ao STJ, o aposentado pediu também a redistribuição da reclamação ao ministro Og Fernandes, relator do pedido de uniformização. O colegiado da primeira sessão negou o provimento ao agravo interno. A relatora, ministra Regina Helena Costa, afirmou que o pedido de sobrestamento do processo originário não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação prevista na Constituição Federal. Ela explicou que o relator da decisão que admite o processamento de pedido de uniformização não fica prevento para o julgamento de eventual reclamação que vise o sobrestamento de ação com questão semelhante. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os valores devidos pela Eletrobras em razão dos expurgos na correção monetária do empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica podem ser remunerados com juros de 6% ao ano até a data da respectiva Assembleia Geral Extraordinária que autorizou a conversão do crédito em ações. No caso analisado, uma das empresas credoras obteve em juízo o reconhecimento do direito à correção monetária plena no período do empréstimo compulsório. Na execução, a empresa pediu que a Eletrobras fosse intimada a pagar o montante de pouco mais de R$ 130 mil, reais, incluídos nessa conta juros remuneratórios, para além da data da assembleia em que o seu crédito foi convertido em ações da estatal. Em 2019, a credora opôs embargos de divergência contra acórdão da segunda turma do STJ, que decidiu que os juros deveriam ser calculados da mesma forma que os aplicados aos débitos judiciais. A primeira sessão deu provimento aos embargos e determinou a incidência dos juros de 6% até o efetivo pagamento. Na ocasião, a maioria do colegiado, considerando a tese fixada no tema 64 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o saldo remanescente deveria ser remunerado nos moldes do Decreto-Lei 1512 de 1976, ou seja, com a aplicação de juros remuneratórios de 6% até a data do efetivo pagamento aos consumidores. Agora, em novo julgamento, a maioria dos ministros da primeira sessão acolheu embargos de declaração da Eletrobras para reformar acórdão anterior. O autor do voto que prevaleceu nesse novo julgamento, ministro Sérgio Cucchina, entendeu que a tese do repetitivo não impõe a conclusão de que os juros remuneratórios previstos no decreto-lei devam acompanhar a restituição do empréstimo compulsório relativamente aos valores convertidos em ações, como na hipótese dos autos, para além da data da respectiva Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2005. O ministro explicou que, a partir dessa data, o montante deve ser acompanhado apenas dos débitos reconhecidos judicialmente, correção monetária e juros de mora, sendo os moratórios a partir da citação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou possível o uso de mandado de segurança contra a decisão que não apreciou a alegação de nulidade por falta de intimação de terceiro interessado previamente cadastrados nos autos. No caso analisado, o terceiro interessado é morador de um imóvel há mais de 30 anos e solicitou o ingresso na ação de reintegração de posse movida por um banco contra os proprietários. Nessa condição, ele pleiteou a nulidade de toda a ação possessória. A anulação foi indeferida e o trânsito em julgado foi certificado sem que ele fosse intimado do acórdão. Diante disso, alegou a nulidade, mas o desembargador relator afirmou em seu despacho que, com o trânsito em julgado, havia terminado a sua jurisdição no feito. Contra esse despacho, o morador ajuizou o mandado de segurança, que foi negado pelo Tribunal de Origem. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso em mandado de segurança para anular o despacho que considerou incabível a análise do pedido apresentado pelo terceiro interessado. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que é indispensável que o nome da parte e de seus advogados constem da publicação de atos processuais. Para o ministro, o direito líquido e certo à intimação do terceiro interessado foi comprovado e caberia ao desembargador relator examinar a alegação de vício na publicação do acórdão, mesmo após a certificação do trânsito em julgado, pois a falta de correta intimação impede o início dos prazos processuais. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, é só acessar soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.